Panorama Agrícola para 27 de dezembro de 2016, terça-feira.
A EPAGRE e a Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentam Panorama Agrícola, programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina.
Olá, amigo ouvinte do Panorama Agrícola, 27 de dezembro, terça-feira, de lua minguante. Na mesa de som está o Eduardo Maier e o ditado é: a pessoa sábia aceita conselhos. Você confere no Panorama Agrícola desta terça-feira uma dica sobre o leite materno. Conab realiza censo de armazéns. Na entrevista, depuração de ostras. Participe do Panorama Agrícola, envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br ou ligue 48-3665-5359 e deixe o seu recado. Ouça este e outros programas no aplicativo Epagre Mob.
Dica do dia.
Leite materno. Não existe leite materno fraco. Esse tabu surgiu a partir do momento em que as mães passaram a ter a opção do leite em pó. Elas experimentaram o leite de vaca em seus filhos e perceberam que estes levavam mais tempo para reclamar de fome. Algumas acharam por isso que ele era mais forte. Engano. O leite de vaca é apenas mais gorduroso. Além disso, como este também leva açúcar e farinha, o estômago do bebê fica cheio por mais algumas horas. O leite materno é mais leve, mais nutritivo, com a vantagem de imunizar os pequenos contra uma série de doenças. O que acontece é que a produção do leite é consequência direta do consumo. Quanto mais o bebê suga, mais leite estará produzindo a sua mãe. Essa dica da cartilha do bebê e da criança, serviço de fisioterapia da Prefeitura Municipal de Florianópolis.
É hora das notícias.
A Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, encerrou na semana passada um censo de armazenagem em 5 estados brasileiros, um censo realizado nos últimos 60 dias, incluindo aqui o estado de Santa Catarina. Passaram pela verificação armazéns de Santa Catarina, Bahia, Goiás, Rio Grande do Sul e Espírito Santo. No total, foram visitadas mais de 2.500 unidades privadas em 288 municípios brasileiros. Entre os itens checados nas operações estão a estrutura do imóvel, os equipamentos e a capacidade estática, além das condições técnicas de operação, um item fundamental para assegurar o cadastro. Foram atualizadas também informações sobre mudança de proprietário e excluídas unidades que deixaram de ser utilizadas como armazém. As informações do censo da Conab são utilizadas para alimentar o Sistema de Cadastro Nacional de Unidades Armazenadoras e são essenciais para garantir o registro que possibilita aos armazenadores a estocagem de produtos do governo federal. Esse sistema auxilia os agricultores na tomada de decisões logísticas e ainda é utilizado pelo governo como base para traçar políticas públicas de apoio ao setor de armazenagem de alimentos.
Aquanegócios. Cultive informação técnica e precisa e acompanhe o negócio da aquicultura em Santa Catarina. É a EPAGRE com você até debaixo d'água.
No programa de hoje nós vamos conversar sobre depuração e sucesso de ostras. Que relação tem entre uma coisa e outra? A entrevista é com Vinícius Ramos, do Paraíso das Ostras, sul da ilha de Santa Catarina. Acompanhe.
Sim, estão relacionados. A gente começou com o cultivo de ostras e agregamos valor a esse cultivo fazendo a depuração de ostras para o comércio de ostras depuradas.
O que são ostras depuradas?
Basicamente é um tanque de água salgada, onde essa água é tratada, filtrada, passada por um filtro de ultravioleta, um dosador de cloro e um chiller, que refrigera essa água e retorna num ciclo fechado. Então essas ostras ficam depuração nesse tanque, ficam descansando nesse tanque numa água sem alimento.
Isso melhora a sanidade da ostra?
É, melhora a sanidade e o frescor de tu fornecer uma ostra retirada no momento da venda. Então a gente trabalha sempre com uma antecedência. Hoje eu faço os pedidos por telefone, encho o depurador com a quantidade de ostra que foi fornecida, foi vendida por telefone, e amanhã eu vou vender essa ostra depurada no momento da entrega.
Em relação com a qualidade dela, então?
Tem relação com a qualidade, tem relação com o frescor dela, e assim, é uma caixa d'água com água sem alimento. Então, todas as pseudofezes que estão no trato intestinal da ostra vão sendo eliminadas durante essas 24 horas que ela fica nesse tanque. Ela não come, ela só elimina.
Vai para o mercado limpa.
Vai para o mercado mais limpa do que ela já estava no mar. Então, não quer dizer que uma ostra não depurada seja ruim. É só um plus, uma agregação de valor numa ostra depurada.
Qual é a demanda diariamente para esse tipo de produto, ostra depurada?
É uma sazonalidade grande. A gente tem segunda-feira uma entrega bem pequena. Todas as minhas ostras do Paraíso das Ostras são 100% depuradas. A gente não vende ostra não depurada. Até por uma logística de trabalho facilitada para a gente. O trânsito não ajuda, então eu tenho que sair bem cedo do sul da ilha. Então todas as ostras são depuradas definitivamente. Então a demanda hoje está em 1.000 dúzias por semana para o comércio local aqui nos restaurantes de Florianópolis.
Quem mais no setor produtivo depura ostras? Ou essa é uma tendência, todos deveriam fazer isso?
Eu acho que eu produzo ostra depurada e o restaurante Ostradamus. São os únicos dois que eu conheço que têm ostras depuradas. Surgiu, quando eu era fornecedor do Ostradamus, surgiu de uma forma de como que eu vou manter essa ostra no restaurante por mais tempo. Ela tem uma validade curta, então a gente bolou um aquário para essa ostra ficar viva. Já que eu tenho um aquário e tenho uma bomba, vão botar um mecanismo de purificação, de filtragem nessa ostra. Então assim foi amadurecendo a ideia, assim como a evolução na maricultura. A gente foi aumentando clientes, aumentando isso, e uma forma de tu ter uma ostra durante mais tempo no restaurante, mais fresca para o cliente, seria uma depuração.
Mas seria uma tendência de mercado os outros produtores trabalharem assim também?
Eu não acredito, porque tem um custo um pouquinho elevado. Então, assim, até a gente amadurecer a cadeia produtiva e saber que isso pode ser cobrado, talvez sim, mas a curto prazo não. O que acontece comigo? Eu tenho uma logística de entrega longe. Eu estou no ponto final da carreira da Barra do Sul e tenho que entregar no norte da ilha. Se eu tivesse um cliente, meus clientes tivessem depuração, eu faria menos entregas. Eu não precisava em segunda, quarta e sexta entregar ostra fresca para ele. Eu vou uma vez só, encho o tanque dele e retorno daqui a uma semana lá para reencher o tanque dele. Então seria uma logística de entrega. Isso a gente está desenvolvendo com nossos clientes. Mas se o mercado vai aderir a isso, eu acho que vai demorar um pouquinho ainda para acontecer. É um pouquinho caro esse sistema de depuração.
Qual é o investimento inicial para o sistema de depuração?
Um tanque de depuração para 500 dúzias está em torno de R$18.000, só para a instalação. Depois tem a manutenção e a energia elétrica que isso gera. Um chiller é um resfriador de água, é como se fosse um freezer ligado o tempo inteiro. Então vai acrescentar o teu consumo de energia elétrica, vai acrescentar a manutenção de um funcionário mexendo com isso e a reposição de água salgada, tem que estar próximo do mar, tem uma logísticazinha para ser discutida como fazer isso funcionar, né?
Você se considera um grande produtor de ostras?
Eu estou entre os grandes, não sou maior nem o menor. A gente existe fazendas maiores do que a gente está nos 5 legalizados, a gente está ali no 10 mais.
Compra de pequenos produtores também?
Raramente, muito raramente. A gente tenta manter a produção sempre dentro do que a gente vende. Acontece de algum cliente novo pedir ostra, algum evento fora da normalidade, a gente pode ser comprado por pequenos produtores também.
A Paraíso das Ostras tem selo de inspeção?
Sim, nós estamos inspecionados pela SIDASC, selo de inspeção estadual, CIE. A gente trabalha com ostras inspecionadas.
Vende só aqui na região da Grande Florianópolis, então?
Trabalho só no município. Poderia utilizar o selo de inspeção municipal se houvesse disponibilidade, né? Por hora, só o selo de inspeção estadual.
O que está faltando para a cadeia produtiva? Quais são os gargalos? Como avançar?
Eu acho que são bastante gargalos. Entraves de legislação, entraves ambientais, entraves fiscais. Tem todos os tipos de problema para a gente discutir nessa Câmara. São vários.
Você ouviu aqui no Panorama Agrícola a entrevista com Vinícius Ramos, produtor de ostras do sul da ilha, em Florianópolis, falando sobre depuração de ostras.
Tudo fica bem melhor com conhecimento e tecnologia, gerando resultados que melhoram nosso dia a dia. Sustentabilidade é qualidade de vida. No campo e no mar, Epag, irmão, amiga. No campo e no mar, Epag, irmão, amiga. Epag.
A EPAGRE e a Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentaram Panorama Agrícola, programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina.